Brothers and sisters, we welcome
irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao Devocional de Natal da Primeira Presidência. No início desta época especial, somos gratos por estarmos reunidos para refletir sobre o nascimento, a vida e a missão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O presidente Thomas S. Monson, que preside nesta noite, pediu-me que dirigisse este devocional. Estendemos nossa calorosa saudação a cada um de vocês, onde quer que estejam. A música para este devocional será oferecida pelo coro do Tabernáculo e a orquestra da Praça do Templo, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando For unto us a child is born, porque um menino nos nasceu. A oração de abertura será oferecida pelo irmão Brian K. Ashton, segundo conselheiro na presidência geral da Escola Dominical.
Thank you.
Nosso amado Pai Celestial, somos tão gratos pela vida e o exemplo, a missão e o sacrifício de Teu Filho Jesus Cristo. Pai, é nosso grande desejo de ser como Ele e seguir os exemplos dEle. E oramos para que esta noite, ao ouvirmos pelas palavras que serão faladas, que sintamos o Teu Espírito e sejamos, que será dito no nosso coração, como podemos compartilhar o Evangelho e salvar aqueles que precisam ser resgatados e ajudá-los a se ser o amor às pessoas que estão ao nosso redor e ser um exemplo que trazer almas para o Senhor. Pai, nós somos muito gratos por termos o teu profeta. Oramos para que o Senhor o abençoe, fortaleça e seus conselheiros, os 12 e aqueles que trabalham com eles. E pedimos que aqueles que falarem hoje, tenham o Teu Espírito, e que nosso coração seja aberto e que nós sejamos ensinados do alto. Amamos a Ti, Pai, e dizemos essas coisas no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
We will now be pleased to hear...
Teremos agora o prazer de ouvir o Elder L. Whitney Clayton, da presidência dos 70. Após suas palavras, o coro nos agraciará com Natal, Natal. Em seguida, ouviremos a irmã Linda K. Burton, presidente-geral da Sociedade de Socorro. O coro então cantará In the Bleak Midwinter, no sombrio e rigoroso inverno.
Dear brothers and sisters,
estimados irmãos e irmãs, estamos reunidos nesta noite por causa do amor que temos pelo Natal e pela época natalina. Existe algo melhor do que as belas músicas e os cantos de Natal? Os encontros de família e amigos, os rostos sorridentes e o alegre entusiasmo das crianças? Essa época tem a maestria divina de nos aproximar como família, amigos e comunidade. Ficamos ansiosos para trocar presentes e desfrutar uma festiva ceia de Natal. Em um conto de Natal, escrito pelo autor inglês Charles Dickens, o sobrinho de Scrooge compreende a mágica dessa sagrada época do ano ao refletir. Sempre pensei na época do Natal, ela sempre chega como um tempo bom. Um tempo de bondade, perdão, de caridade e alegria. O único tempo que eu saiba, no decorrer de todo um ano, em que todos, homens e mulheres, parecem irmanados no mesmo comum acordo, para abrir seu coração fechado e reconhecer uns aos outros como verdadeiros companheiros no caminho da vida e não criaturas diferentes, limitadas a outros destinos. E digo, Deus o abençoe. Como pai e agora como avô, tenho recordado o encantamento do Natal ao observar meus filhos e agora os filhos deles comemorarem o nascimento do Salvador e desfrutarem a companhia uns dos outros ao nos reunirmos em família. Tenho certeza que vocês já viram, assim como eu, a alegria e a inocência puras com que as crianças apreciam esse feriado especial e anseiam por ele. Ver sua alegria lembra a cada um de nós de alegres natais passados. Foi Dickens, novamente, que observou: é bom ser criança de vez em quando, e nenhuma ocasião é melhor para isso do que durante o Natal, quando seu poderoso Criador também foi uma criança. Cresci perto de Los Angeles, numa cidade, uma casa cercada de laranjais, com árvores que ficavam completamente repletas de laranjas nessa época do ano. Toda época de Natal, havia uma noite em que meus pais convidavam parentes, amigos, vizinhos para cantar música de Natal e desfrutar comes e bebes. Era uma tradição maravilhosa e o canto parecia durar horas. Nós, crianças, cantávamos pelo tempo que achávamos necessário. Então, escapávamos para brincar nos laranjais. Minha esposa Kathy e eu também criamos nossa família no sul da Califórnia, relativamente perto da costa. O Natal lá é caracterizado por palmeiras sendo balançadas pela brisa. Todo ano, nossos filhos aguardavam com ansiedade para ir até o porto para assistir os barcos durante o desfile de Natal. Centenas de lindos barcos, brilhando com luzes de todas as cores, circulavam o porto enquanto observávamos maravilhados. Agora que moramos em Salt Lake City, Kathy e eu criamos a tradição de levar nossos filhos e netos para uma produção local da peça Um Conto de Natal. Todos os anos, ao vermos Ebenezer Scrooge iniciar sua transformação milagrosa de pessoa solitária e sem coração a vizinho feliz e cheio de alegria natalina, sentimos o desejo de abandonar o Scrooge que existe em cada um de nós. Sentimos-nos inspirados a melhorar um pouco em nossa própria vida para seguir os exemplos do Salvador, estender a caridade a todos. O Espírito transformador da época do Natal tem como base o poder redentor de Jesus Cristo de mudar a nossa vida para melhor. O adorado relato do nascimento do Filho de Deus, que ocorreu há mais de 2000 anos em Belém, é registrado no livro de Lucas. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, envolveu-os em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu um anjo com uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. O anjo deve ter notado o medo dos pastores quando apareceu a eles, pedindo-lhes que não temessem. A deslumbrante glória de Deus, que irradiava do inesperado mensageiro celestial, tinha realmente causado temor em seu coração. Mas não havia o que temer sobre a notícia que o anjo compartilhara. Muito pelo contrário, ele viera para anunciar um milagre, para trazer as importantes boas novas, para dizer-lhes que a redenção da humanidade havia, de fato, iniciado. Nenhum outro mensageiro, antes ou depois, jamais portou saudações mais felizes. O unigênito do Pai estava começando sua jornada mortal. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essas foram verdadeiramente boas novas de grande alegria. Cada um de nós enfrenta momentos em nossa vida em que a grande alegria que o anjo prometeu pode parecer distante e inatingível. Todos estamos sujeitos às fraquezas e dificuldades da vida, doenças, fracasso, decepção e, por fim, morte. Embora muitas pessoas tenham a bênção de viver em segurança física, outras atualmente não o fazem. Muitos enfrentam grandes dificuldades para cumprir as exigências da vida e para suportar o desgaste físico e emocional que ela pode acarretar. E ainda assim, apesar das dificuldades da vida, a mensagem do Salvador para cada um de nós hoje é a mesma que foi dada aos pastores 2000 anos atrás. Não temais. Talvez a ordem do anjo para não temerem tenha mais relevância transcendente para nós hoje do que tinha para acalmar os pastores, que temiam por sua própria segurança naquela primeira noite de Natal. Será que ele também quis que compreendêssemos que, por causa do Salvador, o medo nunca triunfará? Será que quis reforçar que o temor absoluto nunca é justificado? Quis lembrar-nos que nenhum problema terreno é duradouro, que nenhum de nós está fora do alcance da redenção? O mais doce presente ofertado no Natal sempre será o que nosso próprio Salvador nos deu, sua perfeita paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Mesmo em um mundo onde a paz parece distante, a dádiva da paz do Salvador pode habitar em nosso coração, independentemente de nossas circunstâncias. Se aceitarmos o convite do Salvador para segui-lo, o temor duradouro será banido para sempre. Nosso futuro será garantido. Essas são as novas de grande alegria, que será para todo o povo. Não temas, lembrou-nos o profeta Isaías, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Por causa do Salvador, nascido 2000 anos atrás em Belém, há esperança e muito mais. Há redenção, libertação, vitória e triunfo. Não é de se admirar que um coro de anjos apareceu, de repente, como um ponto de exclamação celestial ao anúncio do anjo sobre o nascimento do Salvador, cantando: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Nenhuma mensagem poderia ser mais reconfortante. Nenhuma mensagem jamais teve mais boa vontade para com os homens. Que esta época seja cheia de paz e alegria para vocês, pois naquele dia, na cidade de Davi, nos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
No. Assim como muitos de vocês, meu querido marido Craig e eu simplesmente adoramos as músicas sagradas de Natal. Se fizéssemos uma lista de nossas músicas favoritas, uma das primeiras certamente seria Erguei-vos Cantando. Sua letra nos incentiva a virmos felizes, triunfantes, adorar ao nosso Salvador Jesus Cristo. O Senhor dos Anjos. Sei que, como espíritos pré-mortais, ao aprender o plano de salvação, não apenas contemplamos, mas também nos regozijamos quando Ele, de maneira voluntária e humilde, ofereceu-se como o Salvador do mundo. Algumas das mais profundas palavras já profecidas, Ele disse mansamente: eis-me aqui, envia-me. O apóstolo Pedro nos admoestou a estar sempre preparados para responder à razão da esperança que há em nós. Ao compartilhar algumas de minhas recordações de Natal, espero que vejam por que tenho esperança no Salvador. Em Deus, nosso Pai eterno, que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito e no glorioso e perfeito plano de felicidade estabelecido pelo Pai. Primeira recordação de Natal. Quando eu tinha 14 anos de idade, nossa família morava na Nova Zelândia. Meu pai era um jovem de 30 anos quando foi chamado para servir como presidente de missão. O Natal chegou, eu e meus 5 irmãos esforçávamos para adaptar a nossa nova casa, tão distante de nosso lar. Era um desafio. Uma adolescente imatura longe de casa, dos amigos e familiares. Estava desanimada, com saudades de cenas, das músicas e das comemorações. As músicas, as luzes, a árvore de Natal, a neve e especialmente a família. Sentia falta dos queridos primos, tios e tias que eu sabia que logo iriam se reunir na casa do vovô Kerr. Em Salt Lake, para a festa de Natal anual da família Kerr. Era véspera de Natal em 1966. Com relutância, fui com minha família e com os missionários para uma noite familiar na casa da missão, convencendo-me de que aquela seria, na melhor das hipóteses, uma substituição precária para a festa da família Kerr, da qual eu estava com tantas saudades. Não lembro em que momento o telefone tocou, mas aquele telefonema imediatamente transformou meu coração. Encheu-me de compaixão por meu querido pai e senti remorso por ter sido tão egoísta. A ligação era do meu tio Joe, nos informando que nosso amado, altruísta, trabalhador e cumpridor dos convênios, vovô Kerr, sofreu um derrame e estava inconsciente no hospital. Irromperam lembranças desse grande pai que tanto amávamos, que adorava tirar fotos. Meu pai estava visivelmente abalado depois do telefonema, mas se recompôs, ajeitou os ombros e prestou fervoroso testemunho do plano de pai, do pai e de sua fé no papel vital do Salvador. Seu testemunho tocou meu coração. Infelizmente, o vovô não se recuperou e morreu rapidamente no dia seguinte. Era dia de Natal na Nova Zelândia, mas ainda véspera de Natal em Salt Lake City, dia favorito do ano para o vovô. Seu falecimento foi minha primeira experiência de perder alguém tão próximo e tão querido para mim. Embora eu tenha chorado sua morte, fui abençoada e consolada por meu conhecimento do glorioso plano de felicidade. Tive a certeza de que voltarei a ver o vovô se eu viver da mesma forma que ele viveu. Não acredito que eu tenha compreendido plenamente naquele momento o papel fundamental que o Salvador e seu sacrifício expiatório desempenharam ao tornar possível voltar a reunir-me com os meus queridos um dia. Mas eu sabia o suficiente sobre o plano. Eu sabia o suficiente para adorar o nascimento que comemoramos. Desde aquele Natal, o presidente Harold Bailey ensinou: o Filho de Deus tinha o poder de criar mundos, de governados. Veio à Terra como unigênito para cumprir uma missão, para tornar-se o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, para trazer a salvação de toda a humanidade. O que Jesus Cristo era em toda a sua grandeza. Outra lembrança pungente de Natal aconteceu em 1984 e fez com que minha gratidão pelo Salvador e glorioso plano de salvação aumentasse de maneira significativa. Eu e meu amado e fiel marido tínhamos 4 crianças com idades entre 3 e 10 anos. 6 semanas antes do Natal, recebemos do médico o diagnóstico de câncer. Craig e eu nos entreolhamos desesperançados, tentando conter nossas lágrimas, imaginando o que o futuro nos reservaria. O sentimento que tivemos foi uma doce paz que excede todo entendimento, devido à nossa fé em Jesus Cristo e no plano do Pai. Embora Craig servisse como bispo de nossa ala naquela época, optamos por compartilhar a notícia apenas com a nossa família, a fim de manter as coisas o mais normal possível para os nossos filhos. Durante essas 6 semanas antes do Natal, dirigi quase que diariamente em meio à neve e ao gelo para fazer o tratamento no hospital, enquanto nossa abnegada mãe e nossas irmãs se revezavam para ajudar em casa. Não tenho palavras para descrever a profundidade da minha gratidão pelo sacrifício expiatório de nosso Salvador Jesus Cristo e pelo plano misericordioso do Criador. Talvez, ao perceber melhor do que nunca quanto a vida é frágil, o plano de felicidade estabelecido pelo Pai Celestial se tornou mais pessoal do que nunca. Mesmo amando tudo que está relacionado ao Natal, as únicas coisas que pareciam importantes eram meu casamento, minha família, fé e meu testemunho no Pai Celestial, em Jesus Cristo e no plano. Certo dia, descansando em casa, pensando sobre o futuro de nossos 4 filhos pequenos, dei uma olhada na revista Friend e uma música chamou minha atenção. Sentei ao piano e chorei ao cantá-la. Senti saudade. A música penetrar em meu coração. Eu sabia que precisava ensinar essa música não só para centenas de crianças da primária da nossa ala, na qual eu estava servindo como líder, mas o mais importante, eu deveria ensinar as 4 crianças inestimáveis de nosso lar. De que maneira nosso Pai ao mundo ensina amor? Mandou seu filho, um bebê, o nosso Salvador. E que caminho nosso Pai nos deu para seguir? Mandou seu filho ao mundo nos guiar, nos conduzir. E como ensinaria Deus o sacrifício e dor? Mandou seu filho aqui morrer e em glória reviver. O que nos pede então o Pai nas Santas Escrituras? Viver tal como o filho seu, com fé e vida pura. Devemos, pois, seguir Jesus. Essa música inspirada me deu um vislumbre de como eu poderia mostrar a meu Pai Celestial minha gratidão por seu filho e seu plano. Senti que mesmo que eu não pudesse ter o privilégio de ver os nossos filhos crescerem, conhecer, se eles conhecessem, compreendessem, vivessem a doutrina simples, porém profunda, contida nessa música, poderiam se tornar verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Naquele ano, um espírito especial pairou sobre nossa casa, o que nos abençoou com paz e amor uns pelos outros de maneira que jamais esquecerei. Senti como se naquele Natal nossos filhos tivessem recebido um sentimento excepcional do que é sagrado. Nunca antes e nunca desde aquela época, eles ensinaram o nascimento de Jesus Cristo com tanta reverência, amor e admiração. Da mesma maneira que fomos tentados e crescemos devido às nossas circunstâncias, parecia que sentíamos mais intensamente as impressões espirituais ao poderar as graças pelo dom do nosso Salvador Jesus Cristo. Sempre me perguntei como as pessoas podem viver sem a esperança que vem de uma compreensão do plano de salvação e o papel central da expiação do Salvador nesse plano. Com gratidão, acrescento meu testemunho de nosso amado profeta, presidente Monson, que testificou vigorosamente. Desde que nos livrou da morte eterna, sim, Jesus Cristo, testifico que ele é um mestre da verdade. Mas ele é mais do que um mestre. Ele é o exemplo perfeito da vida. Mas é mais do que um exemplo. Ele é o grande médico. Mas ele é mais do que um médico. Ele resgatou o batalhão perdido da humanidade. Ele é literalmente o Salvador do mundo. O Filho de Deus. O Príncipe da Paz. O Santo de Israel. O Senhor ressuscitado, que declarou: eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, sou o que foi morto e sou o vosso advogado junto ao Pai. Ao refletirmos sobre seu incompreensível sacrifício por nós, sem dúvida, entre as palavras mais tristes que nosso Salvador proferiu são as seguintes: Quereis vós também retirar-vos? Em momentos difíceis, podemos escolher nos afastar dele e passar pelas aflições sozinhos. Ou podemos passar a decisão, tomar a decisão de nos voltar a Ele e ao plano do Pai, sabendo que não vamos padecer qualquer espécie de aflição que não possa ser sobrepujado pela alegria em Cristo. Minha oração para cada um de nós é aceitar o convite do sagrado hino de Natal. Ó, vinde, adoremos ao Pai Celestial e a seu glorioso e plano perfeito. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Agora teremos o prazer de ouvir o Elder David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos. Após sua mensagem, o coro cantará Carol of the Bells, o canto dos sinos. O presidente Dieter F. Uthdorf, segundo conselheiro na primeira presidência, será, então, nosso último orador nessa noite.
O relato mais familiar e mais apreciado do nascimento do Salvador está no segundo capítulo do livro de Lucas, no Novo Testamento. Sinto-me tão grato cada vez que leio a respeito da ida de José e Maria a Belém, a respeito da simples manjedoura, do humilde nascimento do Senhor Jesus Cristo, dos pastores e dos anjos a proclamar novas de grande alegria para todo o povo. A restauração do Evangelho nos últimos dias fornece mais um relato importante do nascimento do Salvador no livro de Mórmon. Minha mensagem salienta essa descrição complementar do primeiro Natal. Ao refletirmos juntos sobre esse acontecimento, convido-os a visualizarem-se como parte do que aconteceu e não apenas a ouvirem as palavras. Oro para que o Espírito Santo ajude-os a aplicar essas escrituras a você e à sua família, e para que encha seu coração com o verdadeiro espírito de um Natal. Nosso relato começa na terra de Zaraenla, alguns anos antes do nascimento do Salvador. Samuel, o Lamanita, aproximou-se do povo para pregar o arrependimento e profetizar a respeito de Cristo. Agora, por favor, imaginem que vocês têm 10 anos de idade e fazem parte da multidão que está ouvindo um profeta de Deus predizer acontecimentos futuros. Samuel declarou: Eis que vos dou um sinal, pois mais 5 anos se hão de passar, e eis que então o Filho de Deus virá para redimir todos os que crerem em seu nome. E eis que isto vos darei por sinal na ocasião de sua vinda. Eis que haverá grandes luzes no céu, de modo que na noite anterior à sua vinda não haverá escuridão, tanto que aos homens parecerá ser dia. Portanto, haverá um dia e uma noite e um dia, como se fosse um só dia e não houvesse noite, e isso vos será por sinal. E eis que uma nova estrela aparecerá, e isto também vos será por sinal. Com o passar do tempo, as profecias dos profetas começaram a cumprir-se mais plenamente, pois maiores sinais e maiores milagres começaram a ser realizados entre o povo. Por favor, agora imagine que 5 anos se passaram e vocês agora têm 15 anos de idade. Ao ponderar suas circunstâncias atuais de vida, vocês podem se lembrar claramente das profecias de Samuel. Alguns, porém, começaram a alegar que o prazo estabelecido para o cumprimento das palavras proferidas por Samuel, o Lamanita, já se havia esgotado, e começaram a ridicularizar seus irmãos, dizendo: Eis que a hora já é passada e as palavras de Samuel não se cumpriram. Portanto, vossa alegria e vossa fé concernentes a isso foram inúteis. E aconteceu que causaram um grande tumulto em toda a terra. E as pessoas que haviam acreditado começaram a afligir-se muito, temendo que, por algum motivo, não se cumprissem as coisas que haviam sido anunciadas. Mas eis que aguardavam firmemente aquele dia e aquela noite e aquele dia que seriam como um dia sem noite, para saberem que sua fé não havia sido vã. Ora, aconteceu que os incrédulos fixaram um dia para aplicar a pena de morte a todos os que acreditavam naquelas tradições, caso não aparecesse o sinal que havia sido anunciado por Samuel, o profeta. Irmãos e irmãs, será que podemos começar a compreender como deve ter sido esperar pelos sinais da vinda dele e também enfrentar a terrível possibilidade de morrer? Será que você e eu permaneceríamos firmes e inabaláveis na fé, ou será que iríamos hesitar e recuar? Então, o sinal do nascimento de Cristo, predito por Samuel, de fato aconteceu. Em uma atmosfera de perseguição religiosa, e na tenra idade de aproximadamente 15 anos, vocês admiraram a noite em que o sol se pôs, mas não houve escuridão. E o povo começou a admirar-se, porque não houve escuridão quando chegou a noite. E começaram a compreender que o Filho de Deus logo apareceria. Sim, todo o povo ficou tão assombrado que caiu por terra. E aconteceu que não houve escuridão toda aquela noite, mas estava tão claro como se fosse meio-dia. E aconteceu que o sol tornou a nascer de manhã, e sabiam que era o dia em que o Senhor iria nascer, por causa do sinal que fora dado. E tudo acontecera, sim, cada pormenor, segundo as palavras dos profetas. E aconteceu também que uma nova estrela surgiu, segundo a palavra. O dia em que o Salvador nasceu foi um dia de liberação, para os fiéis no Novo Mundo. A luz, que era o sinal do nascimento do Salvador, literalmente salvou a vida deles. Irmãos e irmãs, agora imaginem que mais de 30 anos se passaram e vocês têm quase 50 anos de idade. Ainda podem se lembrar vividamente dos ensinamentos de Samuel e das experiências pelas quais passaram na adolescência, quando o sinal do nascimento do Senhor aconteceu. Um dos sinais da morte de Cristo, predito por Samuel, foi 3 dias de escuridão intensa. E aconteceu que houve trevas espessas sobre toda a face da terra, de modo que todos os habitantes que não haviam caído podiam sentir o vapor da escuridão. E por causa da escuridão não podia haver luz, nem velas, nem tochas, nem conseguiram fazer fogo, de modo que luz nenhuma foi possível haver. E não se via luz alguma, nem fogo, nem lampejo, nem o sol, nem a lua, nem as estrelas, tal a densidade dos vapores de escuridão que estavam sobre a face da terra. E aconteceu que essas trevas duraram pelo espaço de 3 dias, nos quais não foi vista luz alguma. Como deve ter sido vivenciar aqueles 3 dias de escuridão indescritível e então, pouco tempo mais tarde, reunir-se com a multidão de 2.500 pessoas no templo da Terra de Abundância? Vocês conseguem imaginar o momento magnífico em que o Salvador desceu dos céus e declarou: "Eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou a luz e a vida do mundo"? Nessa reunião especial no templo, 2 das primeiras palavras que o Salvador usou para descrever a si mesmo foram a luz. Samuel previu um sinal de luz. O sinal de luz apareceu no nascimento do Salvador. Para as pessoas reunidas na multidão, o medo e a escuridão terrível tinham sido dissipados pela verdadeira luz. Sim, Jesus Cristo. O relato do primeiro Natal no livro de Mórmon ajuda-nos a aprender e entender mais plenamente que Jesus Cristo é a luz que resplandece nas trevas. Em todas as épocas de nossa vida, em todas as circunstâncias em que nos encontremos e em cada desafio que enfrentamos, Jesus Cristo é a luz que dissipa o medo, que fornece segurança e orientação e que traz alegria e paz duradoura. Muitas de nossas tradições de Natal, que são inesquecíveis e duradouras, incluem diferentes tipos de luzes. Luzes nas árvores, luzes do lado de dentro e de fora de nosso lar e velas em nossas mesas. Que as belas luzes de cada época festiva nos relembrem dele, que é a fonte de toda a luz. Porém, nas tuas trevas, resplende eterna luz. Incomparável divinal, nasceu o Rei Jesus. Presta o testemunho de que Jesus nasceu em Belém, cumpriu gloriosamente sua missão mortal e seu ministério, e como nosso Senhor ressuscitado, Ele vive hoje. Disso eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Isn't it a wonderful privilege?
Não é um privilégio participar dessa noite maravilhosa na presença do nosso querido profeta, o presidente Monson. O Natal é uma época rara em que vemos um novo olhar nas pessoas. Quando abrimos o coração um pouco mais para a beleza ao nosso redor e nos achegamos ao próximo com um pouco mais de gentileza e compaixão. Quando adultos, se tivermos sorte, podemos mais uma vez ter um vislumbre do que é ser uma criança novamente. A ideia de que alguém que nos ama está fazendo algo especial para nós e a alegria de algo especial que estamos planejando fazer para alguém aquece nosso coração e nos preenche com amor e expectativas. Acrescente a isso as luzes piscantes, as lindas decorações, as cenas sublimes do nascimento de Cristo, não é de se surpreender que o Natal seja uma época que amamos tanto. E é claro, a música. Nada realça mais o profundo sentimento e o doce espírito dessa época do ano que uma canção de Natal. Seja a melodia alegre, meditativa ou nostálgica. Há algo no Natal que inspira a música gloriosa. Tais belas harmonias do Natal elevam nosso espírito e nos relembram da razão de tamanha alegria. Hoje temos a felicidade de ouvir a música celestial apresentada pela Orquestra da Praça do Templo e o Coro do Tabernáculo Mormon. A música apresentada por esse grupo é tão sublime que gosto de imaginar que os anjos do céu ocasionalmente se debruçam para ouvir e até cantar juntos. O coro acabou de cantar uma das canções de Natal mais belas que já foram compostas, a belíssima Carol of the Bells, que foi apresentada pela primeira vez nos Estados Unidos em 1931. A princípio, não era uma canção de Natal. Ela se baseava em uma canção folclórica ucraniana centenária, conhecida como Skedrick, frequentemente traduzida como Aquele que é Generoso. As famílias ucranianas costumavam cantar essa canção no início do Ano Novo. A letra original fala de uma andorinha que voa para dentro da casa de uma família e prediz as maravilhosas bênçãos que os aguardam no ano por vir. Gosto do sentimento dessa história. Amo sua mensagem de esperança e otimismo. Não é essa a mensagem do Natal? Mesmo que o mundo pareça tão escuro, quando as coisas não estão indo bem, quando nosso coração está repleto de decepção e preocupação, mesmo em meio à tristeza e ao pesar, cantamos sobre um mundo feliz e sobre boa vontade para com os homens, porque Cristo veio para alumiar os que estão assentados em trevas. Que apropriado, então, que a amada canção de Natal que acabamos de ouvir tenha sido originalmente conhecida como Aquele que é Generoso. O Natal é, afinal, um tempo de generosidade. Inspirados por esse Espírito, às vezes passamos horas procurando o presente perfeito para nossa família e nossos amigos. Buscamos maneiras de sermos mais úteis e alegres. Somos inspirados a passar mais tempo com aqueles a quem amamos. Tornamos-nos mais cientes dos necessitados e, com frequência, ofertamos de nós com mais generosidade para socorrê-los. Tudo isso é o nosso eco imperfeito, porém de coração, da generosidade de nosso Salvador, cujo nascimento buscamos honrar. Mas todos sabemos que, frequentemente, o espírito de Natal pode ser ofuscado e até perdido pelo passo frenético e as pressões das compras, das contas e dos muitos compromissos. Não quero incentivá-los a rejeitar os festejos de Natal, mas permitam-me dizer que algumas de minhas lembranças mais doces do Natal vêm da troca de presentes, de estar perdido no meio da multidão e de participar de alegres eventos, grandes e pequenos, que unem as pessoas nesta época do ano. Sim, há muitas razões para desfrutarmos tais coisas. Mas, é claro, há muito mais. Portanto, eu os convido a encontrar, nesta época de Natal, um momento no silêncio de sua alma para reconhecer aquele que é generoso e oferecer-lhe verdadeira gratidão. Que consideremos a misericórdia compassiva, amável e limitada de nosso compassivo Pai Celeste. Ao comprarmos presentes e os darmos, recebemos, que também tomemos tempo para silenciosamente contemplar as belas dádivas que Deus derramou sobre nós, seus filhos. Suponho que seja da natureza humana não dar o devido valor às coisas, mesmo aquelas que são de grande valor. Essa é uma das lições que aprendemos na história dos 10 leprosos, na época de Jesus Cristo. Afligidos por uma doença devastadora que os separava dos amigos, da família e da própria vida, aqueles leprosos sofridos imploraram pela cura e a encontraram no Filho de Deus. Como sabem, depois que o glorioso milagre aconteceu, 9 dos leprosos seguiram seu caminho, regozijando-se com sua sorte. Apenas um voltou. Apenas um dos 10 voltou para expressar gratidão. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz e caiu a seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. Tais expressões humildes de pura gratidão podem parecer tão raras hoje como eram na época dessa história. Mas quando acontecem, tocam nosso coração e nos inspiram a contar as próprias bênçãos. Fiquei sabendo de um exemplo envolvendo um homem que morava na África. Devido à sua deficiência, esse homem jamais conseguira andar. Ele era forçado a passar a maior parte do tempo na casa de seus pais. Não podia trabalhar, não podia sair com os amigos, nem fazer coisas simples de quem nem damos conta. Então ele ouviu algo extraordinário. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias estava levando cadeiras de rodas para um evento perto de sua casa. Ele pediu a um amigo que o levasse até o evento. E lá, eles viram dúzias de homens, mulheres e crianças deficientes serem colocados em cadeiras de rodas, novinhas em folha. Ah, como ele desejava se sentar em uma daquelas cadeiras. Como aquilo mudaria sua vida por alguns instantes se ele pudesse mover-se com suas próprias forças. Ele aguardou na fila até que, finalmente, sua vez chegou. Dois homens o colocaram em uma cadeira de rodas e ele, pela primeira vez na vida, moveu-se livremente. No início, ele se moveu com um pouco de hesitação. Mas quando se acostumou à cadeira, ele começou a se mover com mais coragem. Ele virou, girou, acelerou e até empinou a cadeira. Acenou com entusiasmo com ambas as mãos ao passar, correndo pelo amigo. Ele voava. Seu rosto emanava alegria. Depois de algum tempo, no entanto, ele voltou lentamente até os outros e, com uma expressão de calma resignação, preparou-se para ser retirado da cadeira. O que está fazendo? O amigo perguntou. Ele sorriu e ergueu os ombros. É a vez de outra pessoa, ele disse. O missionário humanitário da igreja ajoelhou-se ao lado dele e disse: essa cadeira de roda é sua. Ele mal pôde acreditar no que ouviu. Ele havia pensado que o evento era apenas para demonstrar como era andar de cadeira de rodas. É minha mesmo? Ele perguntou. Sim. Mas eu não tenho dinheiro. É sua. É um presente de pessoas que te amam. Quando ele finalmente internalizou o que estava acontecendo, aquele humilde homem olhou para o amigo, olhou para o missionário, tentou em vão segurar as lágrimas. Então, enquanto chorava, ele riu da pura satisfação que sentiu. Seu amigo e o missionário choraram com ele. Obrigado, ele sussurrou. Ele abraçou os dois, ajeitou-se em sua cadeira de rodas e depois, com um grito de alegria, decolou novamente com um enorme sorriso. Eu sou capaz de voar, ele disse. Aquele homem compreendia o que é gratidão. Já alguma vez sentimos essa gratidão pura e infinita? Durante este período de Natal e durante todo o ano, oro para que nos lembremos daquele que é generoso, nosso Deus, nosso Pai, nosso amado pastor e conselheiro, pois Ele é quem oferece as dádivas. Ele é o generoso. Quando nós, seus filhos, pedimos pão, Ele não nos oferece uma pedra. Na verdade, Ele nos reveste de dádivas tão sublimes e preciosas que excedem nossa capacidade de compreendê-las e mesmo imaginá-las por completo. Ele nos dá paz, alegria, abundância, proteção, provisão, favores, esperança, confiança, amor, salvação e vida eterna. Neste Natal, comemoramos melhor de todos os presentes, aquele que torna todos os outros presentes possíveis, o nascimento do bebê de Belém, porque foi prometido a nós que a sepultura não tem vitória e o aguilhão da morte é desfeito em Cristo. Ele é a luz e a vida do mundo. Sim, uma luz sem fim, que nunca poderá ser obscurecida. Com alegria, dou graças a Deus por sua generosidade. Ele nos salvou da solidão, do vazio e da indignidade. Ele abre nossos olhos e nossos ouvidos, transforma trevas em luz, sofrimento em esperança, solidão em amor. Ele nos liberta de um passado de escravidão e egoísmo e abre o caminho para um presente de propósito e um futuro de realizações. É Ele quem adoramos. Ele é nosso Deus. Esse é o generoso. É ele que ama seus filhos de tal maneira que ofereceu seu filho unigênito para que todos os que o seguirem não pereçam, mas tenham vida eterna. Por causa de Jesus Cristo, jamais precisamos nos sentir como estrangeiros novamente. Seremos levados com os justos quando Ele retornar, e por causa de sua vida perfeita e de seu sacrifício eterno, um dia poderemos estar juntos dos anjos do céu e receberemos com eles uma dádiva eterna. Que nós, nesta época do Natal, nos lembremos de nosso generoso Pai Celestial e demos profundas e verdadeiras graças ao nosso Deus Todo-Poderoso, que deu a todos os seus filhos asas para voar. Esta é minha humilde e sincera oração e minha profunda bênção neste Natal a todos. E neste Natal e sempre, no nome de nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.
Agradecemos ao coro do Tabernáculo e à orquestra da Praça do Templo por nos oferecer a bela música de Natal. Queremos também agradecer aos oradores e reconhecer todos os que ajudaram de alguma forma para que esse devocional se realizasse. No início dessa época linda, oramos para que cada um de vocês seja abençoado ao sentir a paz e a esperança que se manifestam por meio do amor redentor de nosso Salvador. Encerraremos a reunião com o coro cantando a amada canção Noite Feliz. A congregação será convidada a cantar a terceira estrofe ao sinal do irmão Murphy. A oração de encerramento será então oferecida pela irmã Cheryl Esplin, primeira conselheira na presidência geral da primária.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo seu Espírito que sentimos nesta noite. Somos gratos pela gloriosa música, pelas mensagens e testemunhos que levaram e colocaram tanta gratidão em nosso coração pelo seu Filho Jesus Cristo. Somos tão gratos por essa época de Natal, por sermos capazes de celebrar o Natal do nosso Salvador, que nos traz luz, vida e paz e esperança para toda a humanidade. Somos gratos ao Senhor pelos profetas e apóstolos, por todas as eras, especialmente aqueles que estão aqui em nossa era, em nossa época, que são as testemunhas especiais de Cristo e testemunham dele para nós. Oramos. Que, por favor, os abençoem com luz em suas missões e também como nosso Salvador, com entendimento também, que possamos ser mais fortes, para ter mais fé nele, que possamos ser mais como Cristo, mais generosos, mais bondosos, mais obedientes e fazer as coisas de acordo com a sua vontade, que possamos ser mais caridosos com aqueles que sofrem. Nós o amamos e amamos o seu Filho. Oramos em nome sagrado dele, Jesus o Cristo. Amém.